Agora veja, por que as pessoas tossem tanto ao sentar em silêncio? A tosse é normal, mas na vida diária é muito menos frequente. Quando entra aqui, é só uma tossida, um espirro, uma coisa. E fora daqui, parece que não é assim. Esta pessoa está perguntando. E ela então diz como é que os indígenas explicam isso. Bom, nós não conhecemos a explicação dos indígenas. Por que que a gente começa a tossir? E por que que a gente começa a espirrar? E por que que a gente começa a se mexer? E por que que a gente faz a cadeira ranger? Não é muito importante a gente fazer essas perguntas. Bom, por que que tossem? É muito simples isto. Quando a gente entra num certo tipo de alinhamento, a energia começa a subir. A energia, em geral, está nos centros baixos, né? A energia da humanidade, em geral, está da cintura para baixo. É muito raro você encontrar uma pessoa com a energia da cintura para cima. Em geral, está no estômago, no intestino, porque ela só pensa em comer, só pensa em sobreviver. Então fica tudo lá no intestino, fica tudo lá no estômago, quando não está mais embaixo. Então aí, esta energia começa a subir. Quando você entra num certo alinhamento, ou quando você faz uma oração, esta energia começa a subir de lá. Começa a subir, subir. Quando ela chega na garganta, se chega na garganta, ela encontra o centro de vida criativa. A nossa criatividade, do ponto de vista etérico, está na garganta. Então, como eu estou com a garganta obstruída, eu estou muito bem lá embaixo, a energia começa a subir, chega na garganta, ela para. Ela encrenca. Porque a garganta não está aberta. A garganta é o centro da vida criativa. Então, se eu estou lá embaixo, a garganta não está aberta. E quando a energia chega aqui, começa a dar tosse. Então, é uma questão de nós refletirmos sobre onde queremos estar. Nós queremos estar na zona da alimentação, na zona do sexo, na zona da emoção. É lá que nós queremos estar? Muito bem. Então, se você começa a fazer um exercício de subir a energia, como geralmente é feito nas partilhas, a energia subindo, a energia vai encrencar aqui no plexo solar se nós nos emocionamos ou se nós reagirmos com o que está sendo dito. Então a energia vai parar aqui. Vai parar aqui. Agora, se nós não queremos abrir o coração, se nós queremos continuar no amor humano, então a energia para aqui mais em cima, para aqui. E dessa pessoa a energia conseguiu subir até a garganta. Da garganta não consegue passar, porque ela não quer viver criativamente. Ela quer viver de acordo com as ideias dela, ou quer viver de acordo com os planos dela. Então começa a tossir. Do ponto de vista dos centros do corpo, isto é assim. Agora, se esta energia consegue desobstruir a garganta, aí ela sobe mais um pouco. Ela sobe mais um pouco e espera-se que não tenha este outro centro fechado também. Porque este é outro centro da cabeça, onde nós temos a possibilidade de ter uma secreção que vai nos dar uma visão interna. E visão interna nunca é mentirosa. Então, de repente, a energia pode ficar aqui e dar uma confusão aqui. Porque eu não quero ver as coisas como são. Eu quero ver como eu gosto, como eu quero, como eu espero. Então, congestiona aqui. E tudo isso é o nosso percurso no caminho. Esse é o nosso percurso. Agora, é preciso que a energia finalmente chegue no alto da cabeça, porque aqui tem glândulas que têm secreção, que vão, do ponto de vista etérico e de outros pontos de vista também, que nós não conhecemos, porque a ciência não conhece isto na realidade. Então, quando a energia chega aqui, nós temos a possibilidade de sermos uma antena para captar aquilo que vem do alto. Isto tudo é simbólico, não é? Estou falando em palavras inadequadas, mas todos nós estamos acompanhando. Bom, isso tudo é por causa das tosses. Veja, enquanto você estava falando, ninguém tossiu. Agora, Digamos que a gente esteja com tosse por outros motivos. Por outros motivos. Então a gente traz um lenço e põe o lenço na boca. Para não fazer tanto barulho, não desarmonizar o ambiente, a gente aprende a tossir. Tem gente que aprende a tossir e tosse com harmonia. Precisa tossir, tosse. Põe o lenço na boca para os bacilos que saem da boca quando se tosse não atingir quem está na frente e não contaminar o ambiente. Então se põe um lenço na boca e se lava aquele lenço. Chegando em casa, lenço na água, esfrega, esfrega e põe no sol. Vamos responder aqui algumas perguntas. A primeira é, se uma pessoa estável em algum setor prega para nós e nos instrui, e essa pessoa tem uma postura que não condiz com aquilo que ela está pregando ou nos instruindo, o que devemos pensar? Deve pensar que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em formação. E devem se lembrar que é só depois da quarta iniciação é que uma pessoa humana é segura. Antes da quarta iniciação, a pessoa humana pode nos preparar qualquer surpresa. Então, antes da quarta iniciação, e nós todos estamos nos preparando para a primeira, não é? Então, antes da quarta iniciação, ninguém neste mundo é seguro. Vocês levem isso tudo em consideração e estejam sempre preparados para orar. Aqui há uma pessoa que é terapeuta, orienta pessoas também no caminho espiritual. E ela está dizendo que ultimamente vem sentindo os sintomas do cliente antes do cliente se aproximar, antes do cliente chegar. E se ela pode amenizar todas essas dores que ela sente, porque às vezes vem pacientes que têm dores e tudo isso. Na realidade, todo terapeuta espiritual deve mesmo sentir tudo aquilo que os pacientes sentem. O terapeuta espiritual deve ou sentir em si os sintomas para ele saber o que o doente tem. Porque um terapeuta espiritual não deve depender de exames, não deve depender de nenhuma coisa artificial, de nenhuma coisa material e externa. Ele deve saber o que o paciente tem. Acontece que nós estamos todos em formação, e inclusive os terapeutas espirituais estão em formação. Numa nova terra e numa nova humanidade, um terapeuta ou um médico, ele deve saber o que o cliente tem, não precisa de exames nem radiografia. Agora, nós não estamos ainda nesse estágio. Então, se essa terapeuta está se incomodando porque ela sente, ela está se preparando para ser uma terapeuta. Então, ela deve mesmo sentir. Agora, há muitas formas de um terapeuta ou de um médico perceber o que o paciente tem. Uma das formas é ele sentir no corpo dele o que o paciente sente. Isto é natural em uma civilização adiantada. Então, ele deve sentir os sintomas de quem ele vai tratar, sente. Agora, outras formas dele saber com que vai lidar antes do paciente chegar é ele ter a visão interna do estado do paciente. Então, ou ele começa a sentir no corpo dele, isto é um tipo de terapeuta. O outro é ele ver com os olhos internos o que o paciente tem e como deve ser tratado. Outro meio é a intuição. Porque a intuição não precisa ver nem sentir. A intuição é outro meio da gente saber as coisas. Então, por intuição, ele pode saber tudo o que o paciente tem. Isto é o desenvolvimento do que nós temos hoje. Esta pessoa não deve ficar incomodada. É porque o jeito dela é sentir no corpo. Ela podia ter visão, ela podia ter intuição, ou então através da sua sensibilidade. E nós podemos ter sensibilidade sem sentir dor, mas isso é outro tipo. E isto depende do raio do terapeuta, depende do que ele desenvolveu em vidas anteriores. Porque uma parte daqueles terapeutas que se encaminham espiritualmente, e uma parte dos médicos, uma parte, não todos, são pessoas que já vêm dessas experiências em outras vidas. Então, aqueles, por exemplo, que são muito sensitivos, é porque já trabalharam com magia em outras vidas. Então, ele já vem com esta coisa na sua formação. Então, ele é um tipo de terapeuta. E outros, em outras encarnações, foram curadores. E se este continua nesse caminho, hoje é um médico, ele tem um tipo de tratar os pacientes completamente diferente de outros médicos. Então, há muitas formas de se lidar com este assunto da cura e da terapia. Isto pode se dar também por contatos internos que o terapeuta ou o médico ou o curador não pode ter. E esses contatos internos variam muito de acordo com a formação do indivíduo e de acordo com o desenvolvimento que ele tem nos seus meios de comunicação internos. Isto varia de pessoa para pessoa. Os terapeutas espirituais já formados não têm um igual ao outro. Então, um sabe por intuição, o outro sabe por sensação, o outro ouve, o outro vê com os olhos internos. Isto é o caminho de quem trabalha com estas coisas. Agora, muitas vezes quem está nesta linha é provado em coisas simples, como, por exemplo, saber o que o cliente está sentindo. Isso é uma coisa simples. Se ele se incomoda por isso, talvez ele esteja no caminho errado. Talvez ele devia estar fazendo outras coisas. Não quer dizer que seja o caso desta pessoa. Mas se um terapeuta se sente incomodado pelos meios que ele dispõe para saber o que o outro tem, é porque ele devia estar fazendo outra coisa e não terapia. Mas isto não quer dizer que seja este caso, mas estamos falando porque é sempre bom a gente recordar certas coisas. Porque quando nós estamos no caminho correto, quando nós estamos na tarefa correta, quando nós estamos no lugar correto e fazendo o que está destinado a ser feito, nós não nos preocupamos com nada. Não só não nos preocupamos, como também não nos incomodamos com nada. Em qualquer circunstância, nós percebemos que aquilo é o nosso caminho, aquilo é o nosso dharma, aquilo é o nosso destino no nosso trabalho, quando a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa e no momento certo. Agora, quem não está, precisa perguntar dentro de si que rumo deve tomar, no que deve trabalhar. Mas quem trabalha com almas, ou quem trabalha com seres que devem ser ajudados a estar no caminho, esses não têm que se espantar com nada, não têm que se admirar de nada, não têm que reclamar de nada, e só ir resolvendo as coisas à medida que as coisas vão surgindo. Isto acho que serve para qualquer profissão, mas não é bem assim que se ensina na superfície da Terra. Mas nós podemos observar e nos sintonizar com a realidade. Sim. As crianças estão mais preparadas do que parecem. E as crianças não revelam o seu preparo porque não encontram ambiente em casa. E não encontram ambiente muito menos na escola. As crianças estão mais preparadas do que parecem. E toda a educação as leva a negar aquilo que elas são. Toda a educação as coloca numa forma. Porque desde que elas encarnaram, elas não foram moldadas no sentido de o adulto, se receber uma criança, o primeiro interesse dele é aprender com ela. E nós não. Nós recebemos uma criança e queremos educá-la. Nós vamos passar para aquela criança uma coisa que para ela é velho, porque foi do nosso tempo aquilo. Nós devemos receber uma criança para aprender com ela. Então, desde que a criança sai do útero materno, e você está ali para aprender com ela, além de cuidá-la naturalmente, você está ali para aprender com ela, isto telepaticamente, na telepatia interna, vai dar outro estímulo para ela. E ela logo que começa a falar, ela logo que começa a se manifestar, ela vai começar a te dizer coisas que você nem imagina. Mas não é isso que nós fazemos com as crianças.
Além de socorrê-las, nós também teríamos que passar alguma informação. Nós já estamos em estado de emergência.
Então, se você está disposta a preparar as crianças para isso, não? Não sei se os pais não vão tirar ele da escola. Se deixarem ele na escola, ou se você tiver a oportunidade de prosseguir, você mesmo vai sentir, vai perceber. Você vai entrar em diálogo com eles. Você vai fazer perguntas a eles. Você não vai colocar regras para eles, você vai fazer perguntas. Faça perguntas para as crianças, para ver o que elas respondem. De onde você veio? Antes de você nascer, onde é que você estava? De onde você veio? É uma pergunta que a criança pequenininha responde imediatamente, em geral. De onde você veio? Aí se ele disser de onde veio, da maneira dele, não, porque ele deve ter a sua forma. Se diz, quem estava com você lá? Como é que se vive lá? São essas perguntas simples, porque aí ajuda a criança a fazer conexão com a origem dele, fazer a ponte. E se ele faz esta ponte, quando ele tiver uma dúvida, ele pergunta para lá. Não vai perguntar para cá, não. Ele vai perguntar para lá. E vai encontrar quem responda, para ele. Sabe que tem crianças que vê anjo? Vê mesmo. Nós não acreditamos, mas eles veem mesmo. Eles deixam de ver anjo depois de algum tempo, quando já estão opacos. Mas enquanto não estão opacos, eles veem anjos. E para eles é tão natural que tem uns que nem falam. As crianças deviam se sentir livres em casa de falar de qualquer assunto. Mas para isso precisa que a gente pergunte. Que a gente pergunte de onde você veio. Onde você estava antes de nascer? Pergunte. Pergunte, você vai ver o que ele responde. Porque quando nós encarnamos, nós ainda temos memória de onde viemos. Temos ainda memória. Então, se aqueles que nos recebem ficarem nos perguntando coisas, nós vamos encontrando aquela memória e não perdemos a ligação de onde viemos. Prosseguimos e formamos esse contato. Agora, depois de um certo tempo, se não se toca nesse assunto, se a criança é mergulhada na vida material e ali fica e só se cuida disso e das coisas deste mundo, dali a pouco, claro, que dali a 2 anos ela não se lembra mais de nada. Aí apagou tudo. Mas até 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos, não apagou ainda tudo, não. E aí que precisa entrar. Agora, depois que apaga, ele fica na mesma situação que nós. De crer ou não crer, de acreditar ou não acreditar. Pois é, existem tantos estudos sobre as crianças e ainda não descobriram que quando a criança é bem pequenininha a gente vai perguntar tudo para ela e a gente aprender com ela. Porque as coisas lá em cima vão evoluindo também. Então quando nós viemos, era uma situação. A criança que nasce hoje é outra situação. E ela vai nos ensinar como é hoje. Isso vai nos fazer entender melhor as crianças. Aqui nós temos o trabalho com os mantras e com as orações durante 3 semanas, no meio-dia. E uma vez por mês temos às 5:30 da manhã. E vocês estão notando que são 2 trabalhos diferentes, não? Que o horário influi. Não é que um horário seja melhor do que o outro, mas o horário influi. Então, nós fazemos a experiência de trabalhar com os mantras antes de começar qualquer atividade, como no dia de hoje. E outras semanas fazemos a experiência no meio da atividade, no meio da lida diária. E é bom que vocês observem a diferença entre uma situação e outra. Uma não é mais positiva do que a outra, mas são diferentes. E assim vocês vão descobrindo qual é para vocês o horário melhor para suas orações individuais. Vocês têm a oportunidade de experimentar uma coisa e outra e depois de se organizarem lá na sua vida privada, qual é o melhor momento, qual é o melhor horário de vocês fazerem o próprio trabalho particular. Porque esse trabalho individual deve ser muito bem feito. Não deve ser um trabalho superficial, porque é uma grande oportunidade de nós servirmos ao planeta. Então vocês descobrindo qual é o horário melhor para vocês, vocês vão se conduzir melhor, vão orar melhor também. E aí se organizem. Então vocês fazem essa experiência aqui e depois apliquem nas suas vidas. Aqueles que acharem que de madrugada, antes de começar o dia, é mais proveitoso e mais profundo, façam isso. Ou aqueles que interrompem o dia para fazer o trabalho, façam isso. Interromper o dia tem a vantagem, não? De nós nos acalmarmos um pouco no meio da atividade. E, de um certo sentido, recomeçarmos mais organizados. Isto para quem tem vida mais agitada, mais movimentada, mais ocupada, pode ser mais prático, porque aí interrompe um pouco toda aquela correria e recomeça num ritmo mais lento. Mas isso cada um deve observar, e aqui vocês têm a possibilidade de experimentar isso. Aqui há um pedido do grupo de Lavras. Vocês sabem que o grupo, ele assumiu um canil municipal, né? O canil da cidade. E depois que eles assumiram aquele canil, mudou completamente a situação dos animais que estão lá. E também as pessoas que o assumiram passaram por um processo muito importante para a vida da alma deles. Porque a humanidade, em geral, não cumpre os seus compromissos para com os outros reinos. A humanidade não cumpre o seu compromisso nem com o reino animal, nem com o vegetal e nem com o mineral. O reino dévico eles nem conhecem. Agora, esses que eles conhecem, estes, eles não cumprem os compromissos, não. Em geral, nós usufruímos dos reinos, nós exploramos os reinos. No caso dos animais, os assassinamos para comê-los, coisa que produz vários retornos kármicos, como, por exemplo, o câncer. Não é que a carne animal dê câncer. O câncer é produto da maldade. E nós comermos carne de animais, isto vai somando no nosso karma de maldade. E quando chega num certo ponto, chega numa certa saturação de karma de maldade através de comer carne, então, a uma certa altura, a gente tem um câncer. Não é que carne dê câncer. É o fato espiritual, é o fato moral, é o fato intelectual, né, que produz isto. Porque comer carne de um animal assassinado, brutalmente, como vocês sabem, desumanamente, de formas bárbaras, vocês entram no karma da maldade. Não é só o dono do matadouro, não é só o comerciante de carne, não é só quem mata os animais, é quem come também, entra neste karma. Então aí, muitas pessoas têm câncer, porque este resto de maldade soma a sua maldade das vidas anteriores e uma certa encarnação passa por essa purificação. Na nova terra, na nova medicina, né, na nova psicologia, tudo isso será muito bem explicado para as pessoas. Mas não são coisas que se possam provar materialmente, não são coisas que se possam provar cientificamente. São coisas que a gente vai ter confirmação dentro da gente, no nosso interior. Mas aí, todos saberão destas coisas e é possível que a situação do planeta Terra fique menos obscura com tudo isto que acontece aqui. Mas aí, o canil de Lavras tem sido uma grande oportunidade para voluntários se unirem ao grupo que se encarregou do canil, se unirem a eles, ajudarem em certos momentos. E o grupo organizou mutirões, e no começo havia muitas pessoas para irem lá ajudar nos mutirões, mas essas pessoas foram diminuindo. E agora eles estão pedindo socorro, estão pedindo aos coordenadores das áreas, né, que nós procuremos avisar as pessoas desses mutirões para que a gente possa, eventualmente, quando vem aqui, participar disso. A gente vai passar vários dias aqui. Um dia pode ajudar lá no canil, um bom serviço que se presta e um bom serviço também que a Figueira presta de ceder um colaborador para passar umas horas lá no canil. Isso é muito bom para a Figueira também. Então, esse trabalho está aberto e há pessoas das cidades vizinhas que se inscreveram para ajudar lá. Seria bom que vocês soubessem disso, não? E que as áreas se organizassem para avisar quando há esses mutirões e que houvesse uma organização de forma que se pudesse colaborar, não é, com esta mão de obra. Antes desta partilha começar, alguém trouxe aqui uma frase que diz o seguinte: o templo tem três portas, a oração, o conhecimento e o serviço abnegado. A oração, o conhecimento e o serviço abnegado. Qualquer dessas três portas leva para o mesmo salão, a nave do templo. Então, o serviço abnegado, que seria esse de nós irmos trabalhar no canil, faz parte dessas três portas, que nós podemos dispor delas. A porta da oração é muito misteriosa e muito poderosa, como nós já temos estudado. A porta do conhecimento é já mais complexa, porque nem todos nós estamos dispostos a receber certos conhecimentos. Nós queremos receber aqueles conhecimentos que nos confirmam, aqueles conhecimentos que nos aliviam, aqueles conhecimentos que nos ajudam nas coisas práticas. Mas se perguntasse, você gostaria de conhecer todos os seus erros principais? Não sei se a pessoa gostaria disso, porque aí lhe daria mais responsabilidade, não é, diante do seu próprio comportamento. Então, esta porta do conhecimento, ela é muito frequentada quando é um conhecimento que nos atrai, que confirma aquilo que nós estamos buscando. Mas quando é um conhecimento que nos leva a ver mais claro o que nós somos, o que estamos fazendo, como agimos, aí a gente foge um pouco desse conhecimento. Ouve um pouquinho e depois se desinteressa ou não quer mais ouvir. Mas o conhecimento de si mesmo, conhecimento é uma das portas para nós entrarmos nesse templo interno, nesse templo simbólico que é o nosso interior. E depois o serviço abnegado, que aqui nós estamos com a oportunidade de frequentar esta porta. Principalmente porque aqui em Figueira todos têm suas tarefas, não é? Todos têm as suas coisas que fazer e que nem sempre dá para fazer completamente. Então é uma grande oportunidade de ação abnegada. Apesar de tudo isto, resolver tudo isto e ainda ter umas horas para cumprir a nossa tarefa ou as nossas dívidas com o reino animal. Porque quando nós vamos nos dedicar a uma ação abnegada como esta, nós não estamos só colaborando com o grupo de lavras. Nós estamos colaborando com o reino animal. E nós já tivemos depoimentos de pessoas que vão lá para fazer o serviço abnegado e que passam por grandes transformações, que percebem que os animais as ajudam a fazer grandes transformações. Nós, em geral, não prestamos atenção nos animais. Então não aprendemos com eles o que poderíamos aprender. O olhar de um animal, quando nos penetra, nos ensina muitas coisas, mas nós não prestamos atenção nisso. E lá, como a situação é muito especial, a situação é muito representativa da situação do reino animal na superfície da Terra, então ali nós temos oportunidade de observar certos olhares, inclusive dos animais, que nos esclarecem muito certas coisas. Agora, aqueles que se dedicam ao serviço abnegado cortam muito caminho na sua evolução. E quando se vai servir os animais abnegadamente, nós vamos perceber muitas coisas a respeito do olhar deles e como eles nos olham. E nós então vamos aprender, diante de certos animais, nós vamos aprender como que se perdoa. Porque o reino animal tem muitos motivos de sofrimento junto a nós. Há certos animais que nos olham como se nós fôssemos benfeitores deles. Quer dizer, os animais nos perdoam intimamente. Certos cães nos olham como se nós fôssemos os seus benfeitores. Isto é, eles têm uma capacidade de perdão na sua essência. Eles têm uma capacidade de perdão que, pelo que se vê, vai se perdendo à medida que o reino animal vai passando para a condição humana. E quando o animal, que no seu estado sabe perdoar, quando esse animal entra no reino humano, o reino humano tem que começar a trabalhar o perdão desde o zero, da estaca zero, não é? Todos nós, né? Um dos nossos maiores males é não ter perdoado alguma coisa. Então, tudo aquilo que a gente aprende no reino animal como perdão, entra no reino humano e esquece tudo, tem que recomeçar. Nós somos lentos, sabe? Somos muito lentos. Quando se fala nisso, parece que a gente está falando de um tempo cronológico. Não estamos falando de um tempo cronológico, porque a nossa essência está fazendo um processo no reino animal em um passado remotíssimo. E certamente em outro planeta, em outro mundo, nunca no mesmo planeta. Um ser que está fazendo a experiência no reino animal jamais será ser humano no mesmo planeta. Ele muda de mundo, ele muda de tudo, porque são outras leis, são outras condições. Mas onde será, não, que o reino animal aprendeu a gratidão? Para chegar aqui ser tão grato, apesar de todos os maus tratos. E nós, onde será que deixamos, não, essa gratidão que aprendemos quando éramos reino animal? Onde será que deixamos isso? Perdemos isso pelo caminho. E entramos no reino humano, temos que começar da estaca zero. Uma das primeiras coisas que temos que trabalhar é a gratidão e o perdão. O perdão e a gratidão são as nossas principais tarefas com nós mesmos. Mas o Canil de Lavras é uma grande oportunidade para nós descobrirmos muitas coisas. E para aprendermos aquilo que Mahindra chama de pequenos sacrifícios. Sim, pequenos sacrifícios. Se você tem o dia todo ocupado, se você tem muitos compromissos, faça o pequeno sacrifício de integrar aí dentro um trabalho como este. Integrando isto aí dentro e não deixando de cumprir as suas tarefas, você fez um pequeno sacrifício. E de pequeno sacrifício em pequeno sacrifício, nós vamos acertando um pouco a nossa conta kármica. De forma que esse Canil de Lavras, quando apareceu aqui no nosso caminho, vimos que era uma grande oportunidade para nós todos. Além de ser uma oportunidade para eles também, animais, que vão entrar em contato com pessoas já relativamente trabalhadas, né? E que estão lá dando o seu tempo, dando a sua energia, dando a sua presença de uma forma altruísta, porque ninguém recebe nada em troca de trabalhar lá. Então é uma oportunidade de nós sermos altruístas e de nos organizarmos melhor, porque o tempo é flexível, nós podemos aprender a fazer o nosso tempo. Então mesmo que você trabalhe muitas horas por dia, você deve arranjar tempo para fazer mais trabalhos. Aqui mandaram uma notícia interessante. Descobriram que as ações humanas podem provocar terremotos. Só que não são só as ações humanas que provocam terremoto, principalmente os nossos pensamentos, sabe? Bom, eles chegarem a reconhecer que as ações humanas produzem terremotos, já descobriram alguma coisa. Acontece que antes de nós chegarmos nas ações, nós já pensamos. E foi o pensamento que produziu o terremoto primeiro. Claro que pensamento, sentimento e ações humanas, a Terra se abre com isso. Porque esses terremotos são uma reação da Terra. Esses terremotos são uma convulsão que a Terra entra por causa das coisas que acontecem aqui. E as coisas que acontecem aqui nós conhecemos, mas não sabemos também as lutas da Terra com aquilo que vem também do espaço. De forma que para produzir um terremoto não somos só nós. Então tem outras coisas que entram aí. Bom, mas eles já anunciarem isso já foi um milagre. Então ações humanas podem provocar terremotos. Pensamentos humanos podem produzir terremotos com outras coisas, não? E se a gente tivesse possibilidade de ver as coisas como são, vocês vão ver que onde existe um terremoto, existe ali um epicentro de más ações, de maus pensamentos, existe uma coisa ali que já ficou tão cravada que a Terra precisa sacudir para liberar aquilo. Precisa sacudir, porque terremoto é uma sacudida que a Terra dá. E a Terra está dentro de um plano maior, então não pode fazer assim ela toda. Porque aí não tinha mais quem fosse reconstruir, né? Você faz assim com tudo. Mas ela faz assim, então, com certos pedaços. E a gente tem que caminhar sem saber onde vai chegar, mas sabendo escolher as encruzilhadas. E se errar, não tem importância. Você logo percebe que errou, ela aparece de novo, e aí vamos ver se você acerta. É toda uma aprendizagem. E nós estamos aqui também para aprender. Primeiro para nos purificar, já estamos avisados. Nós estamos nessa terra para nos purificar. E estamos nessa terra para aprender. E quando estivermos um pouquinho melhores, e quando aprendermos um pouco mais, vamos descobrir que estaríamos aqui para servir. Mas até parar de usufruir, sem servir para nada, olha, demora. Vocês estão vendo, cada vez que querem servir, como tem tanta coisa em contrário, tanta ideia em contrário, tanta gente que não quer, tanta circunstância. E isso tudo é a nossa aprendizagem nesta terra. É a escola desta terra. E enquanto a gente não receber um diplomazinho aqui, não pode entrar em outra escola. Então, vocês têm perguntas?
A gente pode pensar em alguém especificamente, orar para o outro.
Pensar no outro é uma coisa que a gente não devia fazer. Porque a gente transmite para o outro tudo aquilo que nós somos. E de repente vai sobrecarregar o outro, sabe? Se você tem, por exemplo, preocupação por alguém, não deve ficar pensando nele. Porque o que você manda para lá é preocupação. Você vai sobrecarregá-lo. Se você tem preocupação por alguém, você se põe a orar por orar e a oração dissolve a sua preocupação. Mas não imita para ele que você está preocupado com ele. A nossa preocupação pesa muito, sabe? Então, se você está preocupado com alguém, tire isso da cabeça. Comece a orar para curar aquilo tudo e deixe a oração agir. Mas não fique preocupado com ninguém, porque você está emitindo para lá toda essa carga sobre ele. Você, para orar, não precisa ficar preocupada com ninguém. Digamos que você tenha a inspiração de orar para alguém. Você comece a orar para ele, pronto. Fique pensando, não. Não fique pensando nele. Você diz para o espaço, olha, esta oração é para fulano. Vocês façam o que quiser dela e ore. E tire ele da cabeça. Tire ele da cabeça. Senão, coitado, vai ficar achatado lá com a sua preocupação. Obrigado a vocês.